Vamos lá, gente, começando mais um podcast Provoque da plataforma Pubble, idealizada pela agência MAM Branding e Comunicação. Nesse podcast, a gente vai falar sobre o mundo pós-pandemia, um mundo novo na visão de muitos e esperado que seja o antigo na visão de outros, né?
Aqui é o William Mendes, designer na MAM.
Tô aqui com o pessoal de sempre. Hoje, a Angélica, que também é designer na MAM.
Olá, pessoal, tudo bem?
Também o Thiago, que vocês já conhecem.
Vamos que vamos.
Também com a Daniele Siltori, planejadora de branding da MAM.
Opa, tamo aí.
E nosso coordenador de comunicação, Henrique Luz.
Sejam bem-vindos a mais um podcast Provoque.
Olá, gente. A gente separou algumas coisas para conversar aqui sobre o mundo pós-Covid-19. A primeira coisa que a gente vai discutir é com relação ao comportamento das pessoas, pessoal. Vocês têm alguma percepção do que realmente vai ficar pós a pandemia de comportamento das pessoas? Por que que eu digo isso? Para as empresas, principalmente, é muito interessante as empresas saberem como as pessoas vão se comportar em diversas maneiras, né? Seja hábito de compra, que a gente vai também comentar disso, algum hábito usual que ela deixou de ter, na verdade, com a pandemia, etc. Qual a percepção de vocês? O que está acontecendo hoje na vida de vocês e na vida das pessoas que vivem com vocês que vão perdurar após aí a pandemia?
Eu jurava que você ia ser o primeiro a fazer esse discurso pra gente.
Com certeza, com certeza. Ó, a primeira coisa que eu destaco, cara...
Seu holográfico, né? Tá presente 24 horas em todos os canais.
Essa aqui... É algo interessante a se discutir, né, amor? Que a gente tava até conversando antes aqui.
O podcast sempre começa antes, na verdade, né?
Mas assim, essa questão do que o Thiago ressaltou aqui do holográfico é realmente as pessoas acabarem estando disponíveis quase 24 horas por dia, mas ao mesmo tempo não, porque o universo hoje, né, todo o universo do trabalho que a gente tem, hoje em dia, ele se comportou de uma maneira que você fundiu realmente a sua vida pessoal com a sua vida profissional, né? A gente caminha para isso, né? Um conceito de praxis, etc, né? Com relação a isso especificamente, comportamentalmente falando, as pessoas elas vão se organizar melhor com relação a trabalho. Isso tá no colo delas para realmente dividir e se organizar. A tendência é que as pessoas realmente se organizem com relação a essas coisas daqui a um tempo, né? No mundo pós-pandemia, enfim. Qual a percepção de vocês? Vocês concordam com isso que eu falei?
Eu acho que a gente tem alguns grupos diferentes, talvez, né? Tem as pessoas como a gente, que estão trabalhando efetivamente de casa, né? As pessoas que estão ali na linha de frente, né, tendo que lidar, então, seja o pessoal da área de saúde, a galera do delivery ajudando todos nós a ficar em casa e tudo mais. E também as pessoas que tiveram trabalhos interrompidos, dispensadas, ou que estão aí com contrato suspenso por hora, né? Eu acho que a gente tem alguns tipos de comportamento, né? E eu fico pensando, por exemplo, né, as pessoas que estão trabalhando agora nessa linha de frente, eu acho que elas devem estar tendo uma percepção totalmente diferente da nossa, que eu não consigo nem imaginar. E a gente que está trabalhando de casa, eu acho que eu espero, na verdade, que tenha essa divisão, né, essa questão dessa organização, que para as pessoas não perderem essa percepção de privado e trabalho, né?
Bom, vamos lá, a minha visão é... Todo lugar que falando sobre isso, óbvio, né, é um tema que é impossível a gente não debater quando a gente fala de atualidade, né, não tem como a gente não parar nesse momento para ter essa reflexão sobre como vai ser o mundo pós-pandemia a partir do momento que a gente já está passando nesse momento por uma grande transformação de hábitos que muitos estão fazendo a gente refletir sobre alguns paradigmas e visões que a gente tinha de prismas de comportamento de consumo que até então, né, talvez não fizessem sentido, a gente não tinha se dado o direito de parar para refletir se fazia sentido ou não, né? Então, é natural a gente estar pensando nisso. E a expressão da moda aí é o novo normal, né? Todo lugar que a gente olha tá tentando questionar de uma forma futurista sobre qual o novo normal. A gente viu alguns comportamentos, lógico, de mudança rápida, tanto de pessoas físicas, de consumidores, de enfim, de pessoas que convivem em sociedade, assim como de empresas e marcas, né? Mas como uma maneira de adaptação para esse momento excepcional, né? De excepcionalidade. Agora, tende a nós agora tecer reflexões do que não vai ser mais excepcionalidade, o que vai ser tendência e o que vai ser realmente realidade a partir do que a gente já está entendendo e está se sedimentando nessa hora, nesse momento. Eu, sinceramente, eu não sei se é claro, óbvio que está acontecendo acelerações, como a Angélica colocou, em determinados campos, né, de consumo, de comportamento, mas eu não sei se é uma aceleração do todo nesse sentido e não uma mudança de prisma de, na verdade, realidades e de prioridades, que é o que eu mais acredito que está acontecendo. A gente está mudando algumas prioridades comportamentais, que, mesmo assim, também, né, vocês colocaram aí, não é algo que afeta necessariamente toda a sociedade, porque muita gente está trabalhando normalmente nesse momento, se arriscando aí com bastante coragem para realmente colocar as outras pessoas numa situação mais confortável de poder, inclusive, trabalhar em casa, além de pessoal da saúde. Mas, no geral, eu vejo uma mudança de comportamento e em cima de se buscar a essencialidade das coisas, né? Uma outra expressão que eu achei muito interessante, que eu gostei, é a era da verdade, né? O novo normal, ele vai ser muito voltado para a era da verdade. Eu acho que está se extremizando agora, além dessas questões de tendências de consumo pelo universo digital e a gente ficar cada vez mais on demand e assim por diante, também aquilo que nós ainda, né, como agentes de branding, né, sempre debatemos a respeito e trabalhamos com isso, essa cada vez mais reflexão ao extremo sobre o papel das empresas, das marcas na sociedade e o nosso próprio papel perante o nosso meio social que habitamos, né? Então, parece que agora chegou-se a um ponto de uma discussão visceral sobre isso, porque a gente está falando muitas vezes em sobrevivência, né, a respeito. Então, acho que esse é o principal mudança de prisma comportamental que eu vejo. A gente realmente começar a se condenar por a gente dar mais atenção para superficialidades. Isso não quer dizer que a gente não possa gozar de prazeres, enfim, que não sejam necessariamente voltados a questões fundamentais da nossa existência humana, não é isso. Né? Mas parece que o culto à superficialidade realmente é algo que agora está mais abominado, né? A gente está voltando realmente para as nossas raízes daquilo que seria o fundamental. Então, que já era, nisso eu concordo também, é uma aceleração de uma tendência comportamental. Então, se cozinhar em casa, se buscar coisas orgânicas, a gente buscar uma reflexão sobre estar mais próximos, intimistas com pessoas que são importantes para nós. E eu vejo que a própria tecnologia, ela já está mudando para esse tipo de funcionalidade hoje, né? Está se buscando isso, até mesmo por uma carência no momento afetivo que a gente tem, né? De buscar aproximar relações, né, mais íntimas com pessoas que não podemos estar próximos hoje, por meio da tecnologia. Então, essa é a grande mudança comportamental que eu vejo. Mas eu não tenho dúvidas que muita coisa que agora está sendo falada não vai colar daqui a um tempo, entendeu? Que é mais aquela dor de momento que oportunista, que vai perder-se a conveniência num segundo momento e as pessoas, em cima daquela promessa, ela vai se tornar vazia para voltar para algo que vai ser uma nova conveniência, assim por diante. Eu não tenho dúvida que vai acontecer coisas assim. Mas dentre essas, eu tenho esperança que vai ter coisas que não são superficiais, que são realmente profundas na nossa evolução como mentalidade organizacional em sociedade, em regime social, para a gente realmente ter uma nova visão, de um novo paradigma, né? E muitos aí defendem, né, como um novo capitalismo, um novo regime, né, econômico. Sinceramente, ainda é tudo muito vago, realmente entra no campo especulativo futurista, que é uma delícia falar num podcast, né?
Fico pensando também quantas dessas coisas elas... É claro que né, é especulativo, como você mesmo disse. Mas quantas dessas coisas vão ficar e quantas a gente está resgatando? Por exemplo, ah, isso era uma tendência. Ah, olha como a gente está agora tendo esse tempo, refletindo. E uma coisa que eu me questiono, quantas... Se as pessoas realmente elas vão... Pegar toda essa reflexão que elas tiveram, essas buscas de coisas mais essenciais, elementos mais essenciais, hábitos mais essenciais. E quando as coisas forem mudando, forem tendo novas rotinas, né? Seja elas algo para algumas pessoas voltarem ao normal, entre aspas, ou não. O quanto isso vai ser passageiro? E eu digo isso não como um grupo, sabe? Mas como pessoas mesmo, sabe? Acho que pensando naquela questão de gerações mesmo, eu fico pensando... mas eu não tenho resposta, assim, eu até ia perguntar pra vocês. O que vocês acham? Se tem gente que vai levar todos esses pensamentos, esse momento pra diante? Ou se tem gente que vai... Tá bom, tá pensando sobre isso agora, mas depois vai acabar largando mão e vai só tentando recuperar essa rotina que tinha antes, assim.
Com certeza, na minha visão, Angélica... As gerações mais novas, ou seja, a geração X, os Y, né, os milênios, enfim, o pessoal mais jovem que já tem uma mentalidade que segue muito o que o Thiago...
Obrigado por chamar millennials e X de jovem, eu fico muito lisonjeado.
Ah, tamo junto, cara.
Agradecemos
imensamente.
Mas então, essas duas gerações estão conversando muito mais com esse comportamento que o Thiago estava falando, que você até mencionou que houve uma aceleração e que cascateou também nesse tipo de comportamento, né, nessa visão de mundo, nessa realidade realmente verdadeira, vamos dizer assim. Realmente, essas gerações mais novas vão levar para frente. Né? As mais antigas terão mais dificuldades quanto a isso. Porque vai contra o mindset já criado de pessoas mais velhas, né?
Que nas gerações mais antigas vai ter mais quebra de paradigma, viu? A verdade é essa.
É questão de hábito, né, Thiago? É questão de você realmente romper algo que sempre foi uma realidade ali, entendeu? Então, essa disrupção, precisa de muita energia para isso acontecer, né? E querendo ou não, nossa mente quer menos gastar energia possível a todo momento, então é difícil.
Assim, a gente tem que entender que mudança comportamental no nível que estamos falando, ela envolve muito mais elementos, inclusive, claro, culturais, né? Então, você tem que querer mudar para começar, né? Então, a gente sabe que a porcentagem de pessoas mais velhas que continuam frequentando supermercados, mesmo sendo mais grupo de risco, é muito maior do que os mais jovens. E isso não é só, eu não sei comprar pela internet, eu não quero. É a questão dele querer fazer a escolha daquilo que ele entende que é o melhor para ele. Então, assim, eu sempre comprei assim, eu gosto de comprar assim, eu não quero mudar assim, não quero ser obrigado a ter essa mudança, né? Eu não quero fazer algo que não seja aquilo que eu fui convencido que é o melhor para mim. Então, existe naturalmente uma barreira de resistência. Não é o caso de todos, é lógico, né? Mas a gente sabe que existe essa barreira de resistência, né? É natural isso. E a roda vai girando, né? Geracional, exatamente com a fluidez de uma compactuação maior de mentalidades para aquilo que o mundo está tendendo a acontecer, que vai compactuando naturalmente com as novas gerações, vão trazendo de ideia. Então, eu acredito que quem já tinha mentalidades de buscar um mundo onde questionássemos, né, o consumo desenfreado, a responsabilidade social, a gente ter um teto reflexivo mesmo, né, sobre até onde podemos ir em termos de ganância de consumo para manter uma harmonia social, esse momento vai ser um momento de prato cheio, né? Agora, outras pessoas que não têm essa mentalidade, eu não acho que isso vá mudar, né? Ainda mais em países com um nível de mentalidade política menor, né? Não vou nem falar Brasil ou não Brasil, né? Tem que sair independente, eu acho que é uma questão do mundo inteiro. Agora, por isso que eu aposto sim que a questão geracional ela ainda tem um peso maior do que a pontualidade do momento. A pontualidade do momento, eu acho que é uma catapulta para isso, porque ele, de novo, isso ajuda sim a acelerar algumas mentalidades que são provenientes de alguns novos hábitos de consumo e algumas mudanças de paradigma de relacionamento social. Então, para a geração mais nova, isso que está acontecendo, que deve se refletir e a gente repensar nosso regime, né, econômico mundial e como lidamos com nossas vidas, acaba sendo algo natural, né? Não vejo como uma grande mudança de paradigma para eles. As gerações mais novas já queriam cada vez mais viver na era da verdade, né? Eles já vivem num novo normal, na minha visão. Eles já buscam uma essencialidade maior das coisas, mas por meio de plataformas digitais. E, enfim, ela tem os seus conflitos por isso também, né? Ela querer ser visceral por um lado, ela querer ser mais compartilhada, e ao mesmo tempo ela é mais virtual, né? E vive menos em cima de uma verdade física, né? Pessoal, né? Mas eu aposto para esse lado. Eu acredito que a construção da mentalidade geracional junto com o momento é o que vai levar a gente a imaginar, a médio prazo, principalmente, uma mudança disruptiva bem interessante. Agora, grandes organizações, pessoas com mentalidades mais avançadas, desenvolvidas, né, sobre comportamento e sociedade, claro que elas estão já se moldando para isso, porque a roda geracional, como falamos aqui, sempre vai estar rodando. E a empresa, ela vai buscar a perenidade dela, se adaptando para a nova realidade, assim como, enfim, todos que trabalham com comportamento, né, de pessoas. E assim eu acho que as coisas vão acabar caminhando naturalmente para esse novo universo que a gente está enxergando agora. Agora, quem é resistente hoje, não acredito que a pandemia que vai fazer ela deixar de ser resistente, ela ganhar uma consciência por si só. Sinceramente, eu não acho. Talvez haja no caminho algumas vantagens, né, que ela receba, que faça isso trazer, né, uma abertura maior ou menor, né, um convencimento maior ou menor. Mas realmente uma mudança, né, de prisma, de visão, uma mudança, né, de paradigma das coisas, eu acredito que são mais elementos que vão ser necessários do que uma crise como essa. E a gente tem vários exemplos sobre isso. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre propósito, por exemplo, que falamos da grande reflexão que teve na quebra da bolsa lá de Nova York, né? Que a recessão atual, ela já está sendo comparada àquela, né? Talvez até seja superior àquela, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas, enfim, naquela época se refletiu muito sobre o papel das organizações e tudo mais. Que elas deveriam ter, enfim, uma finalidade que não fosse só o lucro, buscasse uma harmonia mais com o ambiente que elas estavam inseridas, e assim por diante. E isso teve um debate ali, mas o reflexo a respeito de realmente um basta da economia, da sociedade de consumo, dos consumidores, a respeito das empresas agirem assim, aconteceu quando de verdade? Praticamente nos anos 90. Né? Mas começou ali, aquilo lá foi um marco histórico para ter essa construção. Mas existiu ainda muita resistência e se mudou ainda muito, teve que rodar muito a roda geracional para de fato virar aquela nova mentalidade, que agora está sendo extremizada nesse momento com a história da era da verdade, digamos assim. Né?
A gente pode enxergar talvez como uma segunda onda dessa semente plantada lá em 29.
Sim, eu acho que é uma... Talvez segunda, terceira. Eu já vejo aí algumas ondas, né? Talvez ondonas maiores, sim. Acho que a gente chegou ao extremo. Mas, assim, quantos anos a gente está falando sobre transparência das marcas e sobre propósito autêntico que se vincule a algo que realmente traga um impacto positivo na vida das pessoas e na comunidade que as marcas estão inseridas, por exemplo? É algo que a gente está falando há anos já, né? Aliás, é um assunto que já se estressou ao máximo, se a gente for parar para pensar no universo do marketing, do consumo, o propósito, né? E agora, qual que é uma das maiores tendências que se fala para o novo normal? Uma transparência absoluta das marcas, elas viverem a máxima verdade delas. Elas, mais do que nunca, prestarem serviços úteis para a sociedade, né? Várias pesquisas falando que as pessoas mais do que nunca querem que as marcas ajam de forma extremamente direta no combate à pandemia e assim por diante. Na verdade, é uma extremização daquilo que é uma tendência de raciocínio que já vinha acontecendo. Quem já acreditava nisso, mais do que nunca está cobrando nisso. Outros que não necessariamente acreditam nisso, mas veem isso hoje como uma conveniência, estão cobrando isso. Mas se fosse uma outra conveniência, não sei se seria cobrado isso, né? Então, a mudança e elevação de consciência das coisas é algo contínuo e nunca vai ser algo disruptivo de pro dia para a noite. É sempre uma construção, né? Que elementos da história da nossa sociedade vão apimentando isso, que pode acelerar, ou então frear, ou então trazer, né, novas configurações e assim por diante. Mas eu sempre acredito nisso, nunca acredito numa mudança única em cima de uma questão pontual. Né?
A gente vê que as marcas que estão sendo consideradas as mais lembradas, as mais amadas, as que estão mais em destaque nessa fase agora, são exatamente, inclusive, marcas antigas, que a gente pode comparar com pessoas mais velhas, mas que estão abertas a mudanças e que já vinham ao longo dos anos promovendo uma mentalidade mais condizente com as gerações mais jovens, vamos dizer assim, né? Então você vê um Magazine Luiza, que já era uma empresa que era totalmente forte no digital, no e-commerce, e que quando veio tudo isso, foi a marca que está à frente de tudo. Não só na questão de vender e gerar lucros e tudo mais, mas também na questão social e de tudo que eles estão fazendo de ações para ajudar nesse momento. Toda essa coisa que a gente falou da verdade, autenticidade, é um momento que está pedindo esse olhar mais para dentro, para a gente ver coisas que realmente fazem sentido para a gente, como empresa, como marca, como pessoa, mas também como isso está impactando socialmente, né? Qual o meu papel na sociedade, né? Como que eu impacto pessoas, como que eu impacto grupos e como todos estamos interligados, né? Outro dia eu li alguma coisa assim muito boa falando, só do fato de você estar perto de alguém, você respirar, você já pode passar algo para outra pessoa. Sim, porque está todo mundo ligado, né? Então, eu vejo assim que acredito que muita coisa já mudou, vai mudar, todo mundo que passou por isso está passando, não vai sair ileso assim, para o bem ou para o mal. Tem gente que vai adquirir hábitos novos bons, tem gente que vai adquirir hábitos novos ruins. Assim como também teve muita marca que se queimou nesse período por não saber o que fazer e sair falando um monte de besteira, e teve outras que estão ganhando destaque e mais simpatia. Da mesma forma que está todo mundo olhando mais para marcas menores, locais, também está tendo esse movimento de você consumir coisas de produtores próximos que talvez antes a gente nem olhava, nem sabia que essas pessoas existiam, né? Então, o ser humano, ele tende ao comodismo. Então, eu vejo que pode ser que lá na frente muita coisa ainda volte a ser como era. Mas a gente tem que acreditar que de tudo isso dá para a gente tirar uma lição para mudanças sociais mais profundas, né?
Tudo eu consigo vincular nessa ideia que a Dani falou de utilidade, né? Cada vez mais está se cobrando isso, né? Acho que a utilidade versus superficialidade é algo que está muito em debate hoje, né? Que é essa ideia que eu tinha colocado da essencialidade, né? Como eu realmente sou útil, né? E a minha utilidade que vai me mostrar realmente relevante nesse momento, e é isso que vai me trazer como lembrança. E como ser humano também, o que eu estou fazendo de utilidade perante a minha comunidade, né? Perante realmente ao todo, né? A gente está falando de um problema que está acontecendo no mundo que põe em xeque totalmente a questão em volta de solidariedade, fraternidade, né? Conceitos antigos aí, clássicos, né? E eu acho que há muito tempo não são realmente colocados em prova, e em alguns lugares, como o nosso próprio país aqui, isso nunca foi realmente colocado à prova, numa questão de vida ou morte, literalmente, como agora. Além dessa questão da utilidade e superficialidade, dois pontos que eu estou vendo e também discussão que eu queria trazer para vocês, que eu acho interessante também. A questão do... que também já era uma tendência, né? Eu comentei aqui rápido a respeito disso, né? Dos micromercados, né? Micromercados de consumo, a questão mais bairrista, a gente dá essa oportunidade para o microempresário local que é uma questão também voltada para o colaborativo, para o solidário, fraternal, mas também que, ao mesmo tempo, faz a gente voltar a refletir por que não consumir dessas pessoas, porque eles podem ser extremamente funcionais, né, dentro da proposta dele também para a nossa vida. É, não é só um ato de caridade, ele pode trazer produtos de mais qualidade para mim, muitas vezes, e às vezes com mais facilidade, seja logística, seja até custo-benefício e coisas do tipo, né? Eu acredito que a gente possa dar mais espaço agora, mas pelos motivos corretos, para esse microempresário. E a gente empoderou ele, porque ele teve que ter mais responsabilidade, ele teve também que se mexer para, enfim, para ele continuar sobrevivendo, né? Então ele teve que pensar mais em logística, ele teve que pensar mais em promoção, ele teve que pensar em não ter perda de qualidade, ele não se acomodou, se vitimizou, né, sendo engolido pelos grandes players, né? É porque ele está sendo empoderado também em muitos momentos, né? É, sem generalismo, tá, gente? Mas enfim, eu vejo alguns mercados assim. E isso é bom.
Uma coisa muito interessante, que era exatamente isso que tanto você quanto a Dani estavam falando, dessa tendência e também do pequeno produtor, assim, né? É que era uma tendência quieta, mas ela vinha acontecendo. E muitas pessoas... Sim. Mudaram, por exemplo, pequenos negócios. Quantos negócios aqui, né? A gente tem base em Sorocaba, para quem não sabe, né? Mas tem vários negócios que a gente conhece hoje aqui localmente que deixaram a vida em grandes empresas em São Paulo e decidiram apostar nisso, já numa tendência. E é muito interessante ver esse tipo de aceleração nesse caso, porque até se você pensa o e-commerce, por exemplo, né? O e-commerce, ele pode até ter um mix dessa experiência, tanto do online, do tudo de bom do e-commerce, quanto do local. Uma coisa que se questiona muito do e-commerce em relação à poluição é você, por exemplo, comprar uma coisa pequena que vem lá do fim do mundo e o quanto isso custa para o ambiente para chegar até você. Mas você pensando em juntar esse elemento do produtor local e do e-commerce, você pode ir retirar. Mas você teve ali, ou um motoboy que também é local. Então, também tem essa escala do e-commerce local que também é bem interessante. E que já era uma tendência. Isso é muito interessante de ver as pessoas se preocupando agora, porque comprar do produtor local é até uma volta muito interessante e benéfica, tanto para mudanças, por exemplo, climáticas, às vezes, tanto da questão de transparência que a Dani estava falando, né? Então, também tem uma tendência das pessoas quererem entender da onde o produto delas vem, qual que é o fornecedor, como que foi feito. E isso, o pequeno produtor, muitas vezes, ele consegue ter, como é pequeno exatamente, né? Ele consegue ter essa transparência e esse controle dessa produção e de também mostrar, de fato, sem ter furo, né? Então, isso também é uma coisa interessante dessa tendência do pequeno produtor que vem chegando, né? Ela acaba abrangendo muitas áreas, né, dessa reflexão até de você ajudar a outra pessoa, de ser transparente, do reflexo que essa relação de consumo do pequeno produtor tem. Eu acho muito interessante isso. Pra quem não sabe, né, eu sempre tenho meu lado ali do eco chato ali, né? Sempre foi um assunto de pessoal que eu gostei muito de pesquisar, como até essa questão, né, da gente agora na quarentena, os impactos ambientais que isso tem. A gente vê, refletindo sobre essa questão de como os nossos hábitos têm impactos e pensando nessa escala local, é muito interessante, porque você apoia o local, você consegue ter a transparência dessa cadeia localmente. Então, eu vou comprar de um orgânico, eu sei de onde veio, eu sei quem forneceu o fertilizante, eu sei quem que produziu, quem que veio entregar para mim. E essa pessoa com os restos, ela ajuda na produção do queijo do outro. E essa cadeia de transparência, de redução de danos ambientais e de manter e desenvolver o local que você tá, eu acho que abrange muitas coisas que antes dessa pandemia, apesar de ter uma certa discussão, e ainda assim, né, esses players grandes, eles têm aí um impacto que vai abraçando, mas é interessante ver a aceleração nisso, porque era sempre foi uma coisa meio muito local, tinha até gente com preconceito de ser algo muito, desculpa a palavra, meio roots, assim, né? Então é muito legal esse tipo de iniciativa tomar campo.
Eu acho legal, sim, eu concordo, mas eu queria pôr uma pimenta na história, porque, assim, sinceramente, eu não sei se é uma tendência do futuro ainda as pessoas ficarem mais ambientais, não, com esse tipo de responsabilidade. Eu, enfim, queria muito falar diferente, mas eu não enxergo isso ainda com o grande universo. Quem está preocupado, eu acho que continua preocupado. E talvez vai aproveitar para tentar cada vez mais extremizar isso. Eu continuo mantendo o meu raciocínio que eu estava falando. Acho que é muito mais uma visão de consciência de quem já tem, de aproveitar o momento para isso ser mais um impulso, mais uma característica nova que a gente possa estar colocando para evolução daquilo que a gente acredita que vai ser o melhor para o planeta, para a sociedade, do que a gente conseguir mudar paradigmas de quem não tem essa consciência. Eu não imagino quem não tem consciência ambiental começando a ter por causa da pandemia, não, cara. Sinceramente. Eu não consigo ver as pessoas tendo a consciência mínima de solidariedade, cara. Entendeu? De, por exemplo, ficar em casa, porque independente se ela tá com sintoma, ela pode determinar se alguém vai ter, enfim, a doença ou não, com uma seriedade, pensar no impacto que isso dá em termos de leitos e assim por diante. Né? Se houve gente falando que é tudo mentira e politizando ao extremo uma doença mundial, né?
Gente, eu consegui entrar agora. E eu tava ouvindo vocês, até aproveitando, pegando o gancho que o Thiago falou, as pessoas mesmo, é difícil que elas tenham essa noção, a magnitude da doença, porque não afetou o mundo dela. Às vezes o mundo dela pode ser a família, cônjuges, ou alguma coisa que tá permeando aquele universo. Simplesmente, creio que esse lance da pandemia, as pessoas vão entender a magnitude mesmo e realmente entender, poxa vida, existem pessoas morrendo quando, infelizmente, é alguém bem próximo chegar, né, a falecer.
Mas assim, isso vocês concordam que é uma questão cultural, de mentalidade, sim, entendeu? Não é isso não é pontual, isso é em tudo na vida da nossa sociedade, né?
No fim das contas, essa esfera do artesanal, por exemplo, ela tem um aumento de, pelo menos, as pessoas se importarem ou prestarem atenção, mas ainda assim é uma esfera muito pequena, né? Aí daí tem as outras esferas, tanto disso que o Lu estava falando, né? Da pessoa tá ali no umbigo dela, quanto dos grandes players, né? São as mudanças no micro, no macro, né? Como vai atingindo de maneira diferente. E realmente, eu acho muito pequeno. Eu acho que essas mudanças comportamentais mesmo varia muito. Quem não se preocupava com isso, não vai se preocupar.
As grandes mudanças que a gente imagina que vai ter de forma mais sistêmica são em países que já têm uma cultura de mentalidade coletiva muito mais evoluída, né? Né, a gente está vendo aí o exemplo de Amsterdã, a Nova Zelândia está fazendo isso, países escandinavos, né, já tem uma mentalidade dentro de uma cultura coletiva muito avançada, né, é diferente, né, então esses vão começar a dar exemplos sistêmicos interessantes, eu acho que é por aí. Agora, onde não é assim, a gente tem um longo caminho ainda para estar avançando, né? Inclusive no nosso país. Né? Esse relato que vocês deram é só mais um exemplo que eu vejo nesse sentido, né? É como não tem uma cultura nesse sentido, né? Realmente coletiva, solidária, né? Entendendo um impacto maior do que aquilo que gira em torno do meu universo, meu umbigo e dos em volta. Eu acho que isso vai fazer, sim, diferença no que a gente pode prever dentro da realidade, por exemplo, do Brasil, de mudança, do que de algumas outras realidades do mundo, né? As consequências de hábitos também, eu acho que vão ser ditadas nesse sentido. Por isso que a roda vai demorar para girar ainda, né? Vai demorar ainda um tempo para girar mundialmente, né? Para um novo regime, um novo sistema. Eu acredito que ainda temos chão e voltados dentro, como a gente já conversou bastante aqui, de uma cultura geracional. Outros dois pontos que eu queria colocar aqui, que eu tinha separado, é a questão do humor e da diversão em cima do relacionamento que a gente pode estar tendo nesse momento. O momento é muito pesado, né? E a falta de perspectiva de sair do momento é algo muito angustiante. e as consequências dela também, né? Eu vejo que algumas marcas que estão conseguindo trabalhar em cima de uma visão de mais diversão e humor, mas claro, com a delicadeza necessária, com a sensibilidade necessária, estão tendo uma abertura maior a respeito. Não estou falando humor, diversão, deboche, tá? Eu estou falando no sentido de tentar ver positividade no momento e a gente ser um pouco sarcástico, né? Para trazer uma leveza, né? Então, isso é uma tendência que eu vejo também interessante em termos de receptividade geral, que pode ser que mude pouco um prisma de como se interrelacionar, né, no universo do consumo. Pode ser que mais marcas vão se conscientizando nesse sentido. Eu não sei o que vocês imaginam, mesmo pós-pandemia, né, a gente ter uma visão mais positiva com as pessoas que a gente se relaciona, me parece que pode ser uma tendência, e uma tendência que se agregue mais. Mas todo mundo gosta de coisas positivas. Sim, eu entendo, mas ao mesmo tempo, me parece que a gente ainda tinha muito aquele paradigma de você mostrar sobriedade, seriedade, você tem que ser sisudo, né? Você não pode ter uma visão mais aberta. Então, isso tudo cai dentro daquilo que eu imagino que é uma tendência que veio para ficar, que é a menor formalidade das coisas, né? Então, uma menor formalidade das empresas, uma menor formalidade exigida das pessoas nos seus relacionamentos profissionais e assim por diante. Então, esse excesso de formalidade acho que está sendo muito questionado. Voltando para aquilo que eu falei, as coisas parece que estão indo para o ritmo da essencialidade, de uma visão mais visceral, de utilidade, né? E é isso que eu acho que está resumindo a ideia de tal da era da verdade, né? Que é realmente viver o substancial das coisas, né? E não a perfumaria. Ninguém tá mais com saco para isso, ninguém tem mais tempo para isso. Então, o humor também, eu acho que no sentido que eu tô falando, que entra nessa ideia da formalidade, da falta de formalidade, né, maior, é também nesse sentido, né? Quebrar o paradigma que você pode ser sério, pode mostrar credibilidade, mas você pode ser mais friendly, você pode ser mais aberto. Você não precisa ser sisudo para mostrar ética, né?
E também, eu tava lembrando aqui agora, né, tem uma empresa grande aqui em Sorocaba que não tava confiando nos funcionários para fazer home office, então uma vez por semana, em turnos, eles iam lá trabalhar na empresa, mesmo antes já faz umas duas semanas isso eles já estavam fazendo, para ter certeza que o funcionário tava trabalhando, por falta de confiar nele no home office. Isso é uma coisa muito tradicional, né? Que a gente provavelmente vai ver acabar, né? Essa desconfiança, ela não vai poder mais existir, né? Essa questão de confiança, de aproximação, eu concordo muito com você. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar, de ser mais flexível, de enxergar mais essa humanidade e ver pessoas como pessoas mesmo, né? Tirar certas barreiras que tinham antes. Nossa.
Sim, concordo, e é uma, agora vai ser uma elevação de maturidade nesse sentido, né, de todos os lados, as relações laborais mesmo estão passando por transformações enormes, ao mesmo tempo que eu vejo isso também, posso falar com propriedade do que eu estou vendo no mercado e acompanhando. Ao mesmo tempo que eu vejo ainda desconfiança e incômodo de gestões, de tá tendo obrigatoriamente de trabalhar numa relação de home office, até às vezes de desconfiança, como você falou, até da credibilidade do outro lado, eu tô vendo muito colaborador que não entendeu que home office não é férias. Isso acontece, e não é pouco, Eu já participei de reunião que o colaborador não apareceu. Ficou eu e o gestor dele com cara de palhaço, o cara achou que era assim, entra se eu quero, entendeu? Não estou trabalhando, né? E não é por aí, é uma maturidade que tem que entender total. De novo, é ir para o visceral, de essência, né? É aquilo que vocês sabem sempre debater. Formalidade, para mim, esconde incompetência, né? A gente não precisa ser competente e mostrar nossa capacidade por meio de formalidade. Se eu só sou competente, se eu estou sendo vigiado, daí ferrou, né? É, então, isso entra nessa visão sistêmica total, que eu acho que é uma quebra de paradigma que agora chegou ao extremo, assim, né? E isso que eu tô falando pra vocês, eu realmente aposto que veio pra ficar.
Eu acho que uma coisa que é legal de complementar é que o Thiago tava falando dessa coisa do humor e... que também pode ser ligado à questão de uma humanização, autenticidade das marcas, né? É que acho que num momento como esse, o que ficou muito latente, assim, foi a vulnerabilidade, né? Das pessoas, das coisas, das situações. Então, parece que todo mundo baixou a guarda um pouco e se está podendo falar de mais dos seus sentimentos e de expor esse lado mais humano mesmo das coisas, né? Então, muita gente tá admitindo, ok, estou com medo, estou surtando, sei lá. E até esse fato de cada um tá dentro da sua casa e você tá também com o ambiente de trabalho dentro da sua casa, você também tá expondo uma coisa íntima sua para outras pessoas que, às vezes, só trabalhando ali junto, você não estaria dividindo isso, né? E da mesma forma que as marcas também estão sabendo trabalhar mais esse lado humano de estar do lado das pessoas e de parar de se ver como algo frio e uma instituição somente material, né? Como a gente sempre fala que as marcas são feitas de pessoas, né? As empresas são feitas de pessoas. Então, também acho que é um movimento que quem entendeu isso está saindo na frente e quem já começou a entender agora também vai ter algo mais perene ao longo dos anos aí, né?
Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu fiquei refletindo por mim mesmo sobre como vai ser a dinâmica quando tudo reabrir e a gente tiver liberdade de locomoção como um todo, né? A gente vai estar ainda transigindo cada vez no mundo do e-commerce, mas cada vez mais as pessoas vão querer voltar a desfrutar, né, da sua liberdade de frequentar lugares, né? O que eu fico imaginando é como vai ser essa nova dinâmica a respeito disso. Eu imagino que as pessoas elas vão ser mais exigentes quanto aos locais que elas vão frequentar também, né? Porque a partir do momento que ela viu que aquilo não é essencial para a vida dela, obviamente ela poderia saber isso objetivamente, mas ela se comportava como aquilo tivesse intrínseco dentro da rotina dela antes. E aquilo saiu e ela sobreviveu bem e a mentalidade dela, né, mudou quanto a necessidades, né, quanto a questões primordiais. Então, eu acredito que o nível de exigência, de tipo de experiência que as pessoas vão querer em locais onde elas vão estar frequentando, se divertindo, seja uma loja, seja um restaurante, seja um barzinho, seja uma balada, seja uma padaria, o que for, vai mudar. Eu acredito que elas esperam ser mais surpreendidas e terem mais elementos que provem que vale a pena realmente ela estar frequentando aqueles locais, né?
Com certeza, Thiago. Pegando essa ideia, cara, eu tenho a plena consciência que as pessoas elas vão realmente querer mais experiências no todo. Já era uma tendência antes todo mundo pensar com relação à experiência, pensar com relação à experiência do consumidor. Mas, assim, agora é de fato uma necessidade, porque você vai filtrar, puxa, eu vou sair de casa agora, mas você não vai sair menos, e eu vou sair menos, e agora vai ter menos gente consumindo para fora, você vai ter menos gente passando por essas experiências, então elas vão demandar uma experiência melhor de consumo, entendeu?
Que elas vão também valorizar mais, não sei se é por causa do agora, não sei se isso vai pro depois, mas apreciar, claro que eu concordo muito com vocês disso, de as pessoas vão ser mais seletivas porque realmente importa para elas. Mas eu não sei, eu fico pensando que talvez eu espere, não é nem que eu fico pensando ou achando que vai ser, mas que dê mais valor para esses momentos, sabe? Para as pessoas, para a experiência, então aproveitar mais.
Eu acredito para a experiência, sim, mas essa questão da vamos colocar aí, né, da gratidão, né, de você praticar isso, eu sinceramente não acredito. Eu acho que algum momento que vai ser esquecido.
Eu acho que
lindo, deixa eu valorizar
Eu acho que é um conceito ainda muito distante, né? As pessoas, elas não tiveram um choque a ponto de, sei lá, fiquei um mês preso dentro de um buraco no chão, daí agora eu vi a luz do sol, nossa, agora eu sou grato. Não.
E aquela coisa também, né?
Verdade, tem que ser algo, acho que muito, muito traumático, assim, né?
Eu acho que também é aquela coisa, né? O ser humano, ele acostuma com tudo, né? Então, voltou tudo normal, tipo, de início, tipo, oh, que alívio. E daí depois, beleza. Tamo aí.
Sim, com certeza. Em um mês.
Gente, em velório, o papo é sempre assim: tem que aproveitar mais a vida mesmo, né? Nossa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, não sei o quê. Passa uma semana, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que tava antes. Pode ver. É sempre isso.
Mas é mesmo. Mas a experiência de consumo, eu acho que sim. Porque isso vai ficar na memória da pessoa. Ela vai querer exigir mais. Porque isso entra no total conveniência do dia a dia dela. Então, pô. Se eu sair para experienciar isso e ver que não valeu a pena em termos de qualidade e também, enfim, outros elementos que a gente pode ter, preço, conveniência e assim por diante, eu vou voltar para aquele consumo que eu aprendi que pode ser mais prático para mim. Se eu não vou fazer aquilo que é mais prático para mim, que eu aprendi nesse novo momento de vida, é porque eu quero... É porque eu quero algo que realmente vale a pena. Então, eu acho que é bem diferente dessa questão mais subjetiva. Infelizmente, eu preferia que as pessoas fossem mais para esse lado, mas... sinto lhe dizer, é mais um desejo seu do que uma visão que vai acontecer.
Com o final dessa pandemia, eu creio que as coisas elas vão voltar ao normal. Na verdade, elas irão. Porém, é muito gradativo. Não sei um intervalo exato de tempo, se vai durar meses, se vai durar anos. Mas, por exemplo, eu não consigo enxergar, depois dos 6 primeiros meses pós-decreto, né, o pessoal fala assim, gente, liberado. Eu não consigo enxergar as pessoas ainda com um pé atrás, sabe? E para lugares públicos de máscara ou muito receosos. Vamos até pensar na Revolução Industrial. Guerra, o pessoal voltou a consumir e tal, etc, depois um grande acontecimento, e isso teve foi progressivo, não foi do nada, um boom, tudo bem que teve um movimento, mas foi algo gradativo, e eu vejo que assim com a gente também vai ser. Por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a imaginar, mas como que vai agir a indústria do cinema agora com esse rombo financeiro que eles tiveram? Produções milionárias estavam para sair este ano, elas tiveram que, na verdade, os filmes, grandes produções que estavam prontos, não saíram no prazo, não deu para pagar os parceiros, enfim, cinema, a gente sabe que não é só um filme, mas é uma sensação, é um lugar, é uma experiência, então isso pode ser que volte com o passar do tempo. Mas acho que as pessoas vão se evitar ficar muito perto. Então as salas de cinemas pode ser que não alcancem a sua lotação, né, total, não possa colocar muitas pessoas, vai reduzir o valor, o retorno vai ser menor. Então tudo a gente tem que colocar como que vai ser, né, o pós-pandemia, o que de fato vai me trazer um retorno emocional e o que pode ser descartável, o que eu posso mudar. Eu acho que a gente pode definir entre esses dois hábitos. Posso fazer? Beleza, faço de casa. Cara, eu preciso nesse lugar, eu preciso assistir esse filme, eu preciso, sei lá, ir a uma igreja, eu preciso ir a um estádio. Aí, beleza. Aí, são outro tipo de atividade.
Vocês percebem como isso é um movimento que ele é, na verdade, também algo que já era gradativo que estava acontecendo? Você percebe que nada do que a gente falou até agora... é algo que já não era uma tendência que estava acontecendo. Eu desafio todos vocês a falar uma coisa que vocês imaginam de previsão que vai acontecer desse novo normal, que já não era uma tendência de acontecer do novo normal.
Não. Como a Angélica falou no começo, tudo isso só foi um catalisador, cara, para acelerar muito dessas coisas, entendeu? Então, foi acender o fósforo. Então, da mesma maneira, o Henrique ele comentou... O faça você mesmo, né, que já era uma tendência...
o maker, antiga,
o do it yourself, cara, o que hoje em dia as pessoas estão produzindo as coisas na própria casa, as próprias máscaras aqui no Brasil é um puto exemplo disso.
Você... Comida, cara. As pessoas cozinham, velho.
Comida,
ninguém cozinhava mais, velho.
Você pega, no supermercado teve 600% de aumento na compra de fermento. Simples assim, as pessoas estão...
Inclusive aqui em casa, né? Nunca tinha feito bolo em casa, agora tem bolo todo dia.
Ó, você tá vendo? É uma cultura que você realmente vai produzindo, e eu acredito que aqui no Brasil, a gente teve sempre um pouco dessa cultura do faça você mesmo, mas agora parece que realmente tá pegando de fato, e para coisas mais complexas também, né?
É, dando um exemplo aqui, vamos supor, os meus pais, que já têm uma certa idade, assim, viu, senhor e senhora Luiz, agora vocês têm que aprender a mexer em celular para fazer os seus contatos pelo celular. Ah, mas eu não sei mexer. Meu, se vira, porque não dá para você ir até o lugar tal. É, então isso também vai ditar uma nova cultura, como o Will também falou. É, agora tem que aprender a fazer. Já estava sendo uma onda que estava acontecendo faz muitos e muitos anos atrás. Era bem sutil, bem superficial. E com essa explosão de coronavírus que, pá, veio na cara de todo mundo e tá forçando a gente, mas também outras pessoas, a aprender a se virar, né?
Cara, minhas mensagens finais já foram minhas mensagens de tudo que eu coloquei aqui de fundamental. A minha provocação é o que eu faço para vocês, eu já fiz ali e repito. Se alguém consegue pontuar num exercício de previsão futurista, se existe algo que realmente se aparenta como disruptivo do que se imaginava que era a tendência para o tal do novo normal. E fora isso, eu acredito que mais do que nunca, sim, entramos de vez na era da verdade, na era da essencialidade, do visceral, da utilidade no lugar da superficialidade, de a gente buscar em cima disso, se desprender de amarras de formalidade para a gente viver em cima de realmente essências que tragam impactos positivos nas nossas vidas. É isso, muito obrigado. Até o próximo.
E comenta lá no nosso Instagram se você consegue pensar em alguma coisa que seja realmente disruptivo, que não seja exatamente só tendência. Se você consegue pensar, comenta lá, já também dê dicas pra gente do que vocês querem ver aqui, o que vocês acharam do episódio. Infelizmente, em muitas plataformas de streaming, vocês não conseguem ter essa interação de fato com a gente, mas a gente tá lá em todas essas outras plataformas para conversar com vocês, tanto no blog, no site da PubWow, quanto também conteúdos sobre branding e comunicação mais especificamente no nosso site, blog da Mão e nas nossas redes sociais.
Paz.
Obrigado, gente. Obrigado.
Valeu, Boninhos.
Valeu, gente.